exatamente aquilo que devia mudar, que era a Sra. Ministra. Acabo como comecei, a agricultura merecia mais respeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Para uma intervenção, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Há três notas que nos parecem relevantes neste debate. Três notas e uma questão prévia. A questão prévia, temos um proponente do agendamento que, na verdade, para citar o próprio há uns minutos atrás, apresenta um projeto que não vale nada do ponto de vista operativo, portanto não há aqui nenhuma proposta em concreto, e essencialmente porque falha a reflexão que é preciso fazer sobre os verdadeiros problemas que a agricultura atravessa. E há três matérias que, se queremos dignificar a atividade agrícola, a agricultura, temos que ter em conta. Em primeiro lugar, todas as confusões que têm pautado a própria tutela, ou seja, o Ministério da Agricultura. E digo que é preciso resolver essas confusões porque os agricultores, nomeadamente os pequenos agricultores, a agricultura familiar, precisa saber com aquilo que conta no seu dia-a-dia. Isso não está a acontecer, até muito em parte porque o Ministério claramente está, de alguma forma, sempre à espera do aval da CAP. Sem a CAP não faz absolutamente nada, e depois quem fica à espera da sua dignificação acaba por ser a agricultura familiar. Em segundo lugar, este debate, e o proponente não faz isso no seu projeto, apesar de outros projetos aqui o fazerem, mas é importante nós percebermos que, no que toca à produção agrícola, ela está neste momento votada a grandes agricultores, a grandes produtores, que estão a esmagar os pequenos agricultores. Temos uma política agrícola comum que há décadas continua a ser direcionada para os grandes produtores, num modelo errado do nosso ponto de vista de cultura intensiva e super intensiva, que claramente é um modelo predatório não só de direitos laborais, de direitos humanos, mas também do próprio ambiente. E depois temos o outro lado do problema também, que não está aqui refletido no proponente deste agendamento. Tem a ver com o problema gravíssimo que nós temos no nosso país, e para os pequenos agricultores isto é por demais evidente, o problema gravíssimo com a distribuição. Nós temos grandes grupos de distribuição que monopolizam as compras aos produtores e as vendas aos consumidores ao mesmo tempo e, portanto, na prática estão a estipular preços de miséria aos produtores e preços de luxo aos consumidores, e no meio disto tudo ninguém ganha a não ser a grande distribuição e também os grandes produtores. E, portanto, isto é parte do problema, nomeadamente da pequena agricultura e da agricultura familiar, que é a esmagadora maioria no nosso país. E, portanto, se não se quiser olhar efetivamente para a forma como a grande distribuição funciona, que está aqui a colocar em xeque a pequena agricultura, não conseguiremos dignificar essa mesma agricultura, e portanto falta essa matéria muito evidentemente no projeto que foi apresentado aqui pelo Chega, apesar de outros o fazerem, nomeadamente o projeto do PCP, que acompanharemos, tal como o projeto do PAN.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Agora, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós temos em discussão três projetos, dois dos quais incidem, o do PCP e o do PAN, sobre a realidade do que o mundo rural e a agricultura são e do que podem ser. Porque, efetivamente, a agricultura familiar, as pequenas e médias explorações, muitas vezes na linha d'água da viabilidade, podem ser apoiadas e podem constituir uma vantagem comparativa para a nossa agricultura e também no setor das leguminosas. E, portanto, são projetos que vale a pena, podemos discordar em detalhes, mas vale a pena que eles passem à especialidade. E depois temos um discurso da parte do Chega, já há vários dias, que convoca um fantasma, que é querem acabar com o Ministério da Agricultura, para depois dizer que precisamos de dignificar o Ministério da Agricultura. Ora bem, nós podemos ter muitas críticas a fazer, e o livro certamente tem, à Ministra da Agricultura. Não tem é tempo, porque tenho um minuto e precisava de 10. Mas esta ideia do Chega, de criar um problema que não existe, para depois inventar uma solução que não sabe, é criar um Ministério de Estado e da Agricultura, que não existe também, podemos dizer uma coisa. Ela imaginativa é, mas não é carne nem é peixe, não se come e não puxa a carroça.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Umas pitadas de humor também fazem bem. e ajudam sobretudo a serenar o ambiente. São sempre muito construtivas, porque têm uma composição importante de expurgo das emoções do instante. Então, sendo assim, damos a palavra agora, sem qualquer intuito de expurgo, ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Francisco Rocha. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Mais uma vez, a maioria das bancadas, e principalmente as bancadas à nossa direita, apresenta-se a este debate com um erro de paralaxe. Um erro grosseiro de paralaxe. Porque falam que o Ministério da Agricultura, que o complexo agroalimentar está sobre a visão do diabo, e ela afinal não existe. Não existe porquê? Porque o teste do algodão em relação àquilo que são os principais indicadores do setor agroalimentar e da agricultura portuguesa, felizmente, estão bem e recomendam-se. PDR 2020, taxa de execução de 78%, taxa de compromisso de 95%, taxa de execução plena em 2025 de 100%. Ah, mas para o Partido Socialista o setor agrícola não é estratégico. Ó, senhores deputados do PST, o líder parlamentar e do PST, o ex, o senhor deputado Rui Rio, é que disse numa entrevista pública que a agricultura não era prioritário, que era considerado um setor como os outros e que não constituía para ele, um setor prioritário. Ainda bem que o senhor deputado da Iniciativa Liberal lembrou aqui bem o contributo da agricultura de 8% para as nossas exportações. Continuamos a exportar mais, continuamos a abrir cada vez mais mercados, continuamos cada vez mais a ter maior valor acrescentado nos nossos produtos. Senhor Presidente, muito obrigado pela sua tolerância.
Nós é que agradecemos, Sr. Deputado Francisco Rocha, e penso que estamos em condições de avançar para o encerramento. O encerramento é do Grupo Parlamentar do Chega, que além dos 2 minutos soma os 14 segundos que arrasta do debate. E, portanto, o Sr. Deputado Pedro Frazão fará este encerramento com 2 minutos e 14 segundos, mais ou menos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, de facto, o Chega trouxe hoje aqui a esta Câmara o debate sobre o mundo rural, sobre a agricultura, sobre aqueles que são os representantes do setor primário. E eu relembro todos os senhores deputados que o setor primário se chama primário porque deve vir em primeiro lugar. Se o campo não planta, a cidade não janta. E eu ouvi todos os partidos políticos que aqui vieram trazer as suas recomendações. Quero dizer à senhora deputada, Inês Feijó Real, que acompanho em alguma medida a sua iniciativa legislativa, mas não posso deixar de lembrar que a senhora e o seu partido apoiaram uma das perdas de competências da DGAV, do Ministério da Agricultura, para o Ministério do Ambiente, e agora essas mesmas competências já saltaram para as CCDRs. Gostava de ter ouvido a senhora deputada falar sobre a passagem, essa saltitante passagem de competências entre os ministérios. Para a senhora deputada Alma Rivera e para a senhora deputada Isabel do Bloco de Esquerda, gostava de vos relembrar que apoiaram esta ministra nos governos da Geringonça, quando ela agora está a ser chamada de incompetente por todo o setor. Portanto, o vosso partido é responsável por esta ministra estar no governo desde 2019. Aos senhores deputados do Partido Socialista, à senhora deputada Dora Brandão e ao senhor deputado Francisco Rocha, eu gostava de convidá-los a irem à próxima manifestação da CAP, dizerem, terem esse discurso que está tudo bem, e levarem esses números. Olha, senhor deputado Francisco Rocha, os agricultores contra a incompetência de quem nos governa. Leia bem as faixas dos agricultores e o que eles dizem. Realmente há muita distopia e muita falta de competência no Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é um ministério que está sem competência técnica, está sem capacidade política, é uma sede vacante e um completo desnorte. E o mais grave, senhores deputados, o mais grave é isto, é que, entretanto, Portugal está mais dependente de compras ao estrangeiro, tão dependente como no tempo de Sócrates. porque o déficit comercial está em 13% do PIB nacional e é preciso recuar a 2008 para termos este grau de dependência externa. Entretanto, recordo as palavras de um socialista que, se fosse hoje e ocupava o cargo de Presidência da República, certamente repetiria as suas palavras. Fartei-me do Santana como Primeiro-Ministro. Aqui podíamos pôr António Costa. Estava a deixar o país à deriva, mas não foi uma decisão ad hominem. Ninguém gosta de dissolver o Parlamento e eu tomei essa decisão em pouco mais de 48 horas. Hoje faria o mesmo porque era preciso. Aqui saliento que o ex-secretário de Estado também poderia ser a admissão da ex-secretária de Estado poderia muito bem ser também um motivo para a dissolução deste Parlamento. Infelizmente, o atual Presidente da República ainda não se fartou de António Costa. Mas o povo é sereno. E por Portugal, a bancada do Chega, nesta Assembleia, nunca se irá calar, nem se deixará intimidar por linhas vermelhas, por cercas sanitárias ou por muros ideológicos que iremos derrubar um a um. Está tudo dito, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Terminamos assim o ponto 3 da ordem do dia. No ponto 4, apreciaremos um conjunto de iniciativas da Iniciativa Liberal, projetos de lei 354, 255, 453 e 519, que todos eles giram em torno de temas europeus, assim como de iniciativas de outros grupos parlamentares que por eles são arrastadas. Para apresentar as iniciativas da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, é com muito gosto que vejo hoje aqui mais de uma dezena de projetos sobre assuntos europeus a serem discutidos. Tal deve-se ao facto da Iniciativa Liberal ter agendado para o dia de hoje esta matéria e ter submetido, nos últimos meses, diversas iniciativas relativas ao escrutínio do processo de construção da União Europeia, o que fez com que outros partidos juntassem e alguns até copiassem, mas faz parte do processo democrático. A Iniciativa Liberal apresenta hoje aqui 4 propostas. A primeira, o envio obrigatório pelo Governo das tabelas de transposição de diretivas europeias à Assembleia, para que o Parlamento possa escrutinar a correta transposição ou não com mais informação. Em segundo, a consagração expressa da análise do princípio da proporcionalidade no escrutínio das iniciativas, porque os direitos dos cidadãos devem ser sempre respeitados. Em terceiro, o envio pelo Governo à Assembleia da posição a adotar por Portugal no Conselho Europeu para cada ponto da agenda, para que não tenhamos mais o que ocorre quase todos os meses em que não sabemos o que é que o Governo defende sobre diversas matérias europeias importantes. E, por fim, em quarto, a obrigatoriedade do Ministro responsável por assuntos europeus participar nos debates europeus aqui em plenário, mesmo que seja o Primeiro-Ministro. Isso é uma escolha do Governo, quem é o Ministro responsável por assuntos europeus, e o Parlamento não deve ser prejudicado por isso. No momento em que a legislação europeia tem cada vez mais importância em todos os países, importa mais que nunca reforçar quer o escrutínio ao Governo, quer a transparência no processo europeu, e foi por isso que apresentámos estas 4 iniciativas e agendámos este debate para hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, António Costa, o nosso Primeiro-Ministro, enquanto cidadão, tem um objetivo claro de ir para a Europa. Sabemos, no entanto, que o Sr. Presidente da República já alertou diversas vezes que se esse objetivo pessoal se consumasse, certamente teríamos a dissolução do Parlamento e eleições antecipadas. O Governo caía. Hoje sabemos, em consequência das sondagens, que a direita ganharia as eleições e que o Chega faria parte, inevitavelmente, desse governo. António Costa quis e quer controlar a Europol e a Interpol.